Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.
No momento de escassez hídrica, como nós vivemos no Brasil, aí é importante que a sociedade brasileira, através de vocês, tome conhecimento. Nós temos o menor índice pluviométrico dos últimos 94 anos no Brasil. E graças ao planejamento, graças à medida que eu tomei através do conselho, do Comitê do Monitoramento do Setor Elétrico, que a empresa especializada acompanhou em março desse ano, nós mantivemos 11% da água nos nossos reservatórios a mais, quando a gente diminuiu a vazão de Porto Primavera. Graças ao despacho equilibrado de térmicas, mantendo a bandeira verde durante todo o ano. Só agora nós precisamos de acionar a bandeira vermelha, mas todo ano mantivemos, já 2 anos subsequentes, mantendo a bandeira verde no Brasil, porque nós entendemos, vocês sabem disso, que a energia, em especial a elétrica, mas todas as energias são extremamente importantes para o círculo virtuoso da economia. O grande propósito do nosso governo é a geração de emprego e renda como forma da construção de um país mais justo, mais solidário, mais inclusivo, mais unido. O crescimento nacional depende do setor energético. O mundo não debate outro tema com tanto vigor depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, mais do que o gás, mais do que o petróleo, mais do que os combustíveis, seja da matriz que for. Eu destaquei aqui a importância do Brasil reconhecer a soberania dos outros países, exigir dos outros países que reconheçam sua soberania. Ninguém tem mais autoridade do Brasil, que o Brasil, para falar de agricultura de baixo carbono, para falar de indústria de baixo carbono, por causa da nossa matriz energética. E não para por aí. Nós sabemos que nós temos outras fontes energéticas, a fonte energética nuclear, que eu estou tendo a coragem, porque recebeu, infelizmente, uma pecha de uma fonte insegura, o que não é verdade. Se você for ver índices estatísticos, a fonte nuclear é uma fonte que, além de energia firme, limpa de descarbonização, só não é renovável, porque é mineração, é urânio, mas limpa, é uma fonte que realmente garante segurança energética por onde não tem outras fontes. E o Brasil tem essa fonte, tem a cadeia completa, e nós temos que defender ela também como uma fonte de desenvolvimento nacional. Portanto, a nossa pluralidade energética nos dá autoridade de discutir com o mundo, como eu vou fazer no G20, e todos são convidados, e é importante que estejam, para poder discutir com os 46 ministros que já confirmaram presença, Jennifer Granholm, ministra americana, ministro Puri da Índia, para que a gente discuta uma governança global na questão energética planetária.
Mas vamos ter horário de verão? E se a gente tiver, vai ser a partir
de verão? O horário de verão, no setor energético, todas as possibilidades têm que estar na mesa. Por quê? Porque a compreensão das pessoas que se aprofundam na matéria sabem que o nosso desafio, como formuladores de política pública desse setor, é equilibrar segurança energética com modicidade tarifária. Eu quero dar um exemplo prático para que a sociedade entenda. Você pode ter uma matriz que seja extremamente segura, tendo 100% de térmica, ou tendo térmica suficiente para aguentar todo o sistema. Agora, isso vai custar muito ao consumidor e vai deprimir a nossa economia. Então, o desafio nosso é equilibrar constantemente essas duas questões. Quando há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliado. Então, nós estamos numa fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. O horário de verão, nós sabemos que, apesar da divisão da sociedade com relação a ele, a maioria da sociedade nas pesquisas de opinião apontam que aprovam o horário de verão. Ele tem outros efeitos que têm que ser analisados pelo governo como um todo, além da questão energética, que é a questão da economia. Ele impulsiona fortemente a economia do turismo, a economia dos bares, restaurantes. Ele impulsiona a economia cotidiana. E nós estamos vivendo um momento realmente crítico, no momento que a gente que é o momento do despacho de térmica de ponta, que é aquele horário que o cidadão sai do trabalho, vai para casa, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, ele vai tomar banho, vai tomar todo mundo quase que junto, liga a televisão para assistir um jornal, para poder assistir um filme, e naquele horário nós temos um grande pico, e é exatamente no momento onde nós estamos perdendo as energias intermitentes, é onde a solar não está mais produzindo. No início da noite, normalmente, a eólica produz menos, então nós precisamos de despachar térmica. Se a gente puder diluir isso no horário de verão, talvez seja um ganho que vá dar a robustez, inclusive ao sistema, para que a gente, nesse momento onde o Brasil, infelizmente, de forma criminosa, vive as queimadas no Brasil, e isso causa muitas vezes problemas também no setor elétrico. Nós tivemos um problema em Rondônia, no Acre, de interrupção da energia, porque teve fogo, pegou na linha de transmissão. Ainda bem que o nosso sistema é resiliente. Eu fui pessoalmente e comandei a operação no Operador Nacional do Sistema aqui em Brasília, e nós restabelecemos em 3 horas a energia. E que é normal num país transcontinental como o Brasil. Nós devemos evitar sempre ter melhor planejamento, a melhor segurança. Por isso, o Brasil, mais uma vez, destaca. Reconhece a importância do planejamento para que a gente tenha segurança e modicidade tarifária.
Ministro, o senhor vai...
Então, horário de verão, objetivamente, é algo que está colocado na mesa, mas não existe uma decisão, porque até depende do índice pluviométrico.
Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.